ser. Se o time corresponde em campo, o torcedor aplaude. Sai aplaudido de campo o time do Palmeiras, depois de uma boa exibição, não exuberante, mas deu uma resposta positiva aí ao seu torcedor. A segunda etapa foi bem melhor, hein, Claudio Witt?
É, foi bem melhor, Brunão. E já dá uma mudança, já dá uma resposta pro torcedor, o próprio sistema de jogo do Filipão, né? Mudando a formação tática do time. É lógico que a gente sabe que o Filipão gosta de deixar o time mais postado e melhor para tentar ter uma segurança no sistema defensivo, mas jogou muito bem, conseguiu fazer o que tinha que fazer, que é tocar a bola e ir pro ataque. É, mas a gente viu que com dois gols que nós tivemos aqui, que dá para você tocar a bola, dá para você montar um esquema tático ofensivo muito bom, na qualidade individual de todo mundo, e não ficar só dependendo de bola levantada na área. O Palmeiras jogou muito bem, Dudu jogou um bolaço mais uma vez. De repente, todo aquele imbróglio que aconteceu depois do brasileiro serviu também para que ele visse que é importante a participação dele, e aí jogou muito bem, uma ótima vitória do Verdão. E todos os jogadores hoje se doaram e se dedicaram bastante, sem exceção de nenhum aí, todos merecem os nossos aplausos.
É isso aí, então vamos lá, André.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí, ó, quem chegou aí. O Carlos, nosso amigo colombiano.
Oh, Carlos.
Que deve estar triste.
A gente tava falando aqui que é sempre bom você vir quando tiver Palmeiras e Júnior. Que
Carlos.
É sempre vitória.
Uno. No, eu penso que foi um bom partido, um bom jogo por parte de Junior de Barranquilla. O primeiro tempo foi muito parejo, demasiado parejo. Já o segundo, pues, que te digo, o Palmeiras foi muito superior. Y bueno, siempre hermanos, Colombia y Brasil hermanos. Colombia y Brasil
es fútbol. Veo siempre.
Fútbol en paz.
Es eso ahí, valeu Carlos.
No tenga duda, viu, Carlos.
Y que ese sentimiento de amistad entre Brasil y Colombia, desde todo que aconteceu,
isso,
que no se acabe nunca, né?
Foi legal. Uma tragédia que veio para uma coisa que aconteceu.
Exatamente.
Bem legal. Que foi essa amizade entre os dois povos aí.
É
bem legal
aí.
Mesmo. Volte sempre!
Dois meses,
nada mais. E talvez um dia a gente vá pra lá também, né?
Dois Quem meses, sabe? Nada mais. Dois meses.
É,
a
chega,
terceira,
né?
É lá vencida.
A terceira só pede música.
Lá vencida, mas para Palmeiras.
Sim. Nós... É isso aí.
Miguel Ángel Borja, bom jogador.
Não.
Então, pode levar, leva para ti. Mas se leva para ti lá para...
Ô, Carlos, só aproveitando que você está aqui, qual foi a sua impressão sobre esse time do Palmeiras? Você que está de fora aí de tudo que está acontecendo com o clube, o que você achou do Palmeiras hoje, desse elenco do time do Palmeiras?
Bueno, eso es lo que yo decía, yo comentaba un poco pues, sobre la torcida, la hinchada de Palmeiras. Hoy demostró que es un buen equipo, uno de los mejores de Sudamérica. Incluso para mí, el año pasado debió ser uno de los finalistas del torneo de este torneo de Copa Libertadores. Más que Boca Juniors, se lo merecía Palmeiras pasar a la final de este torneo, porque mostraba un fútbol y me gustaba, personalmente me gustaba mucho el Roger Machado. Roger Machado siempre fue un técnico que le gustaba la posición del balón, le gustaba el ataque y bueno, personalmente he visto demasiado un Palmeiras superior, esta vez un poco más parejo, pero el último gol fue juega bonito, me encantó ese fútbol, pero no entiendo qué es lo que quiere la gente de aquí. No,
Ah,
vocês não acompanham.
Você queria o Felipão na seleção da Colômbia?
Queria.
Não.
O Felipão.
Eu prefiro a Dunga.
É muito bom.
Ô, mãe do céu, é doido. O Carlos é gente boa, mas é doido.
Não bate muito bem.
Eu prefiro o Machado. Machado é um bom técnico.
Roger Machado. Quer levar?
Onde está?
Ah, passa o WhatsApp dele aqui, Celeste. Vai, amor. Tá no Bahia. Esporte Clube Bahia.
Muy buen jugador y... bueno, buen partido. Fútbol en paz, eso es lo importante. Hermanos por siempre.
Sí, con certeza, aí. Amigo.
Valeu, gracias, Carlos, más una vez.
A ti, nuevamente, por recibirme en tu casa, Web Radio Verdão, en Colombia. Los esperaremos para cuando de pronto el otro año toque Junior, otra vez.
Sí, torcemos para que eso acontezca.
Eso, claro.
Espero lo recibo en mi casa, a toda la hinchada de Web Radio Verdão. A toda la hinchada de Palmeiras, a ustedes también, comentaristas, narradores, todo en mi casa. Mi casa es su casa.
Sí, nos vamos a viajar hasta la Bolivia.
Sí.
Y de Bolivia nos vamos de avión con Carlos hasta la Colombia.
Hasta la Colombia, en Barranquilla.
Estás
maluco.
Ah, bueno, entonces no los espero, yo los llevo.
Hola. Muy bien.
Es eso ahí. Valeu, Carlos, y a gente ya puede hacer entonces nuestro...
Claro que sim.
E resumo da partida.
É isso aí, aproveitando aí o ensejo e a introdução que o Carlos fez no Cláudio Ritt aqui. Cláudio Ritt, sua análise sobre o resumo aí do que foi esse jogo.
É, o Carlos até que resumiu bem, o primeiro tempo foi meio parelho. Eu ainda acho que o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, conseguiu criar boas oportunidades. E no segundo tempo, lógico que correndo atrás do prejuízo, o time do Júnior Barranquilla tinha realmente que se expor mais. E o Felipão montou um esquema em que o Palmeiras entregou a bola para o Júnior Barranquilla e a hora que eles perdiam a bola, o Palmeiras saía o contra-ataque. E o Palmeiras conseguiu fazer isso por muitas vezes. O Júnior Barranquilla começou a ficar muito nervoso, não conseguindo dar uma sequência para jogadas, para jogar essa bola na área, para tentar finalizar. E o Palmeiras no contra-ataque conseguiu deixar a defesa do Júnior Barranquilla muito nervosa, muito preocupada, errando muito também, errou matadas de bola ali, bobas que em jogo normal não faria, e essa pressão que o Palmeiras acabou fazendo no contra-ataque fez com que o Palmeiras conseguisse ampliar e fazer os dois gols no segundo tempo. Segundo tempo, o Palmeiras só controlou o resultado que já tinha feito no primeiro tempo, e aí com as entregadas do time do Júnior Barranquilla, o Palmeiras com a sua qualidade individual conseguiu fazer um bom placar no segundo tempo. Primeiro tempo foi razoável, mas segundo tempo foi muito bom pela estratégia usada pelo Felipão.
É isso aí, pra você André Neri, Palmeiras 3, Júnior Barranquilla 0, e um segundo tempo, claro, melhor do que o primeiro, mas pra você, como é que foi o resumo aí do jogo?
Não, gostei também, vou ser obrigado aí atrás do nosso amigo colombiano, né? O primeiro tempo foi meio equilibrado, com mais chances no começo do primeiro tempo. Acho que o Palmeiras fez um abafo ali.
Isso, no começo
e conseguiu, depois ele deu uma recuada, depois... eu até alertei aí durante a transmissão, falei, olha, o Palmeiras recuou e o Barranquilla conseguiu dar uma meia equilibrada assim, mas não teve nenhum lance assim importante que a gente lembrasse aí no primeiro tempo de chute no gol do time adversário. No segundo tempo eu acho que quebrou aquela pressão que o time entrou de ter vindo com o ônibus apedrejado, com o coro da torcida ali xingando de pipoca, aquela coisa toda, eu acho que deu aquela soltada, manja aquela soltada?
O time parecia que tentou dar uma resposta.
Aquela soltada.
Né? Às vezes tá apertado, precisa, né?
Então, você precisa. E aí conseguiu fluir mais o futebol do Palmeiras e o terceiro gol foi gol de treino, cara. E poderia ter sido 4 se não fosse um milagre. Esse goleiro, Carlos, ele é bom mesmo?
Ele é bom mesmo? Viera. Sebastián Viera. Bueno,
fez uma defesa ali que, pelo amor de Deus.
A mim, personalmente, não me gusta. Personalmente, não me gusta.
Mas por quê?
Mas hoje, aqui no Allianz Park. Fue el mejorcito de todo Junior de Barranquilla.
Sí, fue eleito el destaque do Junior Barranquilla do
jogo. Fue el mejor.
Sí.
Uno, dos, hasta
gol,
tres, sí.
Estaba gritando gol y el cara hizo un milagre.
No, de hecho el primer gol, fíjate que fue dos paradas de él. O sea, el goleiro Viera el primer gol, dos paradas y después gol de Davidson. Sí.
Ah, sí, sí,
dos,
sí,
dos,
sí,
dos primero, paradas, ¿no? Fue, sí, rebote y dos paradas. Entonces fue para mí el mejor jugador de Junior aquí en el, incluso del partido, ¿sabes?
Sí.
Del partido, para mí del partido, porque bueno, aunque el último gol, pues claro, se lo lleva ya el tiquete, ya lo que pagaron la boleta, el que pagó la boleta, sí, la boleta, pues ese gol.
Então, cara, poderia ter sido quarto, no, acho que deu aquela soltada no segundo tempo no Palmeiras, deixou destaque pro segundo tempo no gol do Dudu, que ele saiu, a primeira coisa que ele fez, saiu correndo, veio no banco, abraçou o Goulart. Talvez pode ser que tenha alguma coisa? Tem, mas assim, a gente já discutiu.
Não, então.
Só, não discutiu?
É só pra
mas depois eu chego lá, vou dar um aperto. Resolveu. Eu aperto o seu popô e fica tudo certo,
isso,
tá?
Eu aperto o seu, os dois, né?
Ah lá, ficou com ciúme.
Ah lá.
Ah lá. Aí, eu aperto o seu também, Bruno.
Não, eu fico indignado, cara. Agora o pessoal tá falando, contra o menor time da. O pior time da.
Olha, qual a colocação do Júnior no campeonato colombiano?
Vai segundo. Segundo con diferencia de un punto. O sea, va invicto, no ha perdido ni un juego en Colombia. Aquí es que va horrible.
Ah, es el peor time, ¿no? Então você vê, cara, assim, o que está acontecendo? A torcida do Palmeiras está falando que a gente ganhou do pior time.
Ajá. Sí, no sé qué es lo que quieren aquí.
Então, assim, tudo bem, a gente vem de uma eliminação para um rival grande e tal. Eu sei que tem jogadores do Palmeiras podem jogar mais que jogaram, inclusive até hoje. Que tava meio estranho mesmo. Mas, cara, até aí você menosprezar uma própria vitória da gente, aí eu já não sei mesmo. Tá o nosso bom amigo aqui perguntando, o que que a gente quer mais?
Pois é, isso aí.
Pode resumir o seu.
O meu resumo é um pouco, indo atrás um pouquinho de cada um de vocês.
Vai no Davi.
Um gringuinho. Você
fecha o olho e pensa que é Shakira.
Olha. O time do Palmeiras começou muito bem, pressionando muito pelo que a torcida fez, o protesto do começo do jogo, fez o gol e aí o time meio que deu uma desandada, se atrapalhou completamente no tal 4-4-2, o primeiro tempo não funcionou, os jogadores pareciam...
Ou visível a falta de treino, né?
Não tinham entendido e no segundo tempo o Felipão deve ter consertado ali um posicionamento ou outro e o Deverson fez o pivô muito bem, já desde o início do segundo tempo e todos os contra-ataques passou por ele. Então, hoje, no segundo tempo em diante, o Deverson se mostrou muito importante nesse esquema e pode funcionar bem aí daqui pra frente. Mas o Palmeiras tem que ter variações, é isso que a gente pede pro Filipão e hoje mostrou isso. Dudu jogando pelo meio, chamou o jogo, errou bastante, mas não se escondeu como no final de semana, é o que a gente espera dele, porque a gente sabe da capacidade do Dudu e o gol que ele fez e o passe que ele deu pro Johan hoje foi coisa de cinema. E a jogada também que o goleiro Vieira salvou, foi um lance que o Dudu começou e depois tocou lá pro Felipe Pires e a jogada seguiu. Então, Palmeiras, eu acabei de escrever isso aqui no meu Twitter, jogando como equipe, jogando como time, com menos ego, com mais vontade, com responsabilidade, com garra, esse time é muito forte, todo mundo sabe disso, mas no papel só não adianta, tem que entrar em campo com essa vontade do segundo tempo toda vez. E o Palmeiras mostrou que foi superior, poderia ter sido bem mais do que 3-0, o goleiro realmente fez belíssimas defesas, mas o torcedor sai um pouco mais tranquilo com o que pode acontecer daqui para frente. O Filipão mudou o jeito do Palmeiras jogar e o time respondeu. Não foi bem no primeiro tempo, no segundo consertou e o jogo foi tranquilo porque o Palmeiras assim o fez, tá certo? Esse é o meu resumo.
Vamos lá, agora a gente vai chamar aqui bancada virtual, então você pode mandar o seu áudio para 11 96 170 6862, 11 96 170 6862.
Arquibancada virtual.
A pessoa que, deixa eu ver se parece uma menina, falou oi, e o nome dela é Te Amo.
Não é o nome dela, é a frase dela.
É onde você põe o seu nome, não é?
Não, a frase.
Sim.
O André velho, ele fala McDonald's.
Teve gente que falou de como que era, Jerry Adriani aí, né? Olha, esse é velho, mano.
Quem é esse?
Esse
tem mais tempo
que falou narrador. Que eu, cara. Ah, para. O cara falou, meu nome é Adriano, Jerry. Cadê o Adriane? Você?
É. Ah lá,
você também é velho, eu sou o único novo aqui. Ah, não acredito, mano.
Seu mula. Se você falar Santos Dumont, então você é do tempo dele.
E aí, galera da Web Rádio Verdão, que é o Marcelo Miyashita do Japão.
Ô, Marcelão.
Vocês estão convidados para vir final do ano aqui em casa, vocês três, para assistir o Palmeiras no Mundial.
Opa!
Nós já estamos a caminho. Eu abraço a todos.
Porra, Miyashita, a hora que nós vamos.
Vai ter que fazer isso,
você não faz, não.
Esse ano, de novo?
Não,
Dubai,
não,
sei lá.
Não sei,
mas de qualquer maneira, pode deixar um dinheirinho aqui reservado que a gente vai. Ai,
mas você vai ter que monetizar bastante, não, vamos, né?
Beleza, já prepara o sushi aí, mano.
Vamos. Fala aí!
Aqui é porco, porco, porco. Falei pra você, mano, Palmeiras ia ganhar. Quando que eu falei que o Palmeiras tava ruim? Não lembro.
Boa! Eu já tava vendo, inclusive, no chat do YouTube, depois eu vou dar uma lidinha, Dudu Monstro. Não sei o quê.
Ô, galera, sou de Lajeado de Pernambuco.
Opa!
Opa!
Essa partida foi pra calar a boca desses caras aí, ó. Desses torcedores modinha. Tá de parabéns, Palmeiras. Valeu, Palmeiras.
É, só que tem que jogar sempre. Valeu, assim, né? Porque senão então, a gente chega o reino também.
Tem que jogar sempre assim, tem que mostrar que tem variação, sim, de jogada,
sim,
né?
Tem que ser assim.
Isso é importante. Aí o time vai pegando ritmo, vai se acostumando e não vai cometendo alguns erros que cometeu, principalmente no primeiro tempo.
Então vamos lá, fala aí.
Boa noite, galera. Pedro de Mogi das Cruzes. Vi os babacas do narrador em 3-0 falando que o time tá jogando mal. Eu tive que ligar na Web Rádio.
Demorou, velho.
Valeu, rapaziada, tamo junto.
Opa, não, valeu.
Quando falou babaca do narrador, eu sabia que ele tava vendo a gente. Então, o cara já... Oi, opa, chamou?
Eu chamou?
Não, mas é assim, já não, fica acostumado, não, cara.
Eu mesmo,
é sempre assim, cara. Você tem que ficar nessas, entendeu? Já...
Não,
passa raiva, eu bonito, falo pra galera.
Bonito,
mano.
Foi os gambazinhos lá. Se defender e se classificar nos pênaltis. Isso foi bonito.
É.
Jogada tática, foi tática aquilo lá.
Como diz o Milton Neves, foi um dope covardismo.
Nossa, pelo amor de Deus.
É, vamos ver aqui se tem mais um áudio. Vamos lá. Aqui, ó, esse aqui é de longe, hein, velho.
Ô, Rit, também tá convidado pra vir aqui em casa, final do ano, tá? Foi um bom jogo aí no segundo tempo, a primeira tempo foi ruim, mas o segundo tempo tá bom tamanho. Eu tô ouvindo vocês aqui, ó. O Nery que tá boicotando meus áudios aí, ó.
Ah,
ele não tá passando mais meus áudios, não. E beijo, Rit, beijo... Nery, beijo, Eric Miaki, tamo junto.
Oh, e o Massa?
Beijo.
Não, deixa pra lá.
É o ciúme.
O Massa,
não, sabe o que é? Eu tinha te cadastrado aqui.
Estão perguntando aqui pro Cláudio Hitch. Ô, Cláudio Hitch, hoje descobriram buraco negro. Por que que o buraco negro é laranja?
Buraco negro e laranja.
Ah, foi a pergunta que te mandaram aqui no Twitter.
Puta que pariu, não mandaram.
Você que é especialista em
buraco. Qual é a pergunta que tá aqui, André? Olha lá. Aí.
Cláudio Hitch, por que o buraco negro é laranja?
Porra, meu.
Ué? Responde, você
é um
buracólogo?
Eu que vou saber dessa porra.
Você não é um buracólogo?
É porque o pessoal deve ter lembrado do Superstição.
Entendi. Tá. Vamos lá pro último áudio, depois
eu
vou dar uma moral lá no chat.
Boa noite, pessoal da
Web. Opa!
Boa noite. Aqui é o Walter da Vila Gustavo.
Opa!
Mano, isso aí que aconteceu, pode ter certeza, cara. É política, meu. Isso aí é coisa de política que fizeram aí, pode ter certeza, mano. E a maioria da torcida não tá nesse caminho aí, não. Beleza? Abraço, pessoal. Valeu. Boa noite.
Valeu.
Foi bem estranho, já desde ontem,
não,
né?
Ele falou bem, a grande maioria da torcida não tá nessa, não. Não, inclusive na hora do culo.
Na hora, então.
A torcida vaiou.
Sobre a história das pedradas lá, é como uma pichação dessa madrugada. É gente querendo aparecer num momento que é ruim, mas...
Vamos não separar, é separar.
Também, né?
O Palmeiras não fez uma campanha desde o começo do ano.
Não vem, né? Jogando
não
bem.
Vem
a
jogando
campanha
bem.
Foi boa.
Não vem jogando bem. Isso, desculpa. Não vem jogando bem. E, assim, tem todo o respaldo da torcida de cobrar melhor empenho, melhor qualidade dos jogadores. Ponto. Agora, até chegar isso aí, manda embora Dudu e não sei o quê. Aí eu já acho meio estranho. Vamos dar uma moral aqui no chat pra galera que está no chat. Cláudio Desencorte fala, boa noite, o César Fedato, ficaram com medo das pedradas na saída, kkkkk. Não sei. Gabriel Alberoni, teve violência da torcida organizada? É, não, 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 não sei se foi torcida organizada, não sei quem foi.
Inclusive teve gente presa já, a gente já tá vendo aqui no Twitter, então, principalmente, porque de onde a gente tá, a gente não consegue acompanhar, mas já teve gente presa e, ao que parece, não é torcedor organizado.
Então, teve um tumulto com um ônibus passando ali perto do Shopping Bourbon. Quem já veio aqui pro Allianz é bem próximo, como se fosse um quarteirão de distância. A hora que o ônibus passou ali, jogaram garrafas, pedras, enfim, e já pegaram alguns aí já. Thaís Helena, boa noite. Cláudio, eu não sei se é pra você ou pra outro que tá aqui na coisa.
Boa noite.
É sério? Interrogação, pergunta. Daverson só faz teatro. Eu também acho que tem que pegar, tem que conversar com o Davis. Qualquer encostão.
Ele jogou
no
bem
cara,
hoje, mas jogou bem, essa mas questão não, mas dele já fazer reparou, teatro mas é um saco.
Você já reparou? O cara dá um tranco nele, ele cai no chão, que parece que o cara deu uma facada nele.
Então, esse é o tipo de falta que
não
árbitro
precisa. O árbitro não vai marcar, né?
O árbitro durante o jogo vê duas vezes ele isso, marca, fala assim, meu, pode chutar o saco desse cara que eu não vou marcar falta. Né? Então, isso é uma coisa mesmo que o cara tem que prestar atenção. Carlisson Pereira, ruim com eles, pior sem eles. Desnecessário. Cadê a trufa que você falou que ia dar pra gente degustar? Ah, vai, para, mano. Você nem traz essa porra daqui. Certo?
Geraldo? Comeram.
É. Comeram Geraldo? Eita! Ruim com eles, pior sem eles. Desnecessária a postura da torcida. Marginalizada. Eu não sei, Carlisson, quem foi, tá? Eu não. Assim, lógico, o coro de time de pipoca foi ali, a torcida organizada.
Só um parênteses aqui, André. No meio da transmissão você falou do Lever Cup. O pessoal tá colocando aqui no Twitter que ele ficou tão atordoado que na coletiva ele chamou o Cerro Porteño duas vezes de penharol.
Então, eu acompanho o pessoal da Web Rádio Galo, eu recomendo para quem é galo.
E falou que o Galo tem vantagem no final do Campeonato Gaúcho.
Meu Deus! O que eles vão? Cardenal estragado?
As quatro trauletadas lá, né?
Luiz Henrique Metz, boa noite, galera. O Palmeiras jogou bem nesta variação de 4-4-2, 4-2-4. Se continuarmos jogando assim, iremos longe jogando com uma equipe. Então, no começo deu errado. O que foi?
Meu, o cara fica. Parece velho, fica balançando a perna aqui. O cara não consegue ficar.
Minha mulher tem uma bronca dessa, você começa
puta
a fazer assim,
que
cara.
Lavinha, ela pega que um negócio ar, irritante, velho.
Ela pega um ar. Eu não sei, será que minha mulher já tá dormindo? Deixa eu ver que elas são. Com uma amiga lá. E ela dormia assim, cara, com a pé assim, ó. Assim, ó. Juro, cara. Rapaz, você ia acordar até a hora que você acordava. Ixi, mano, mandou o recado.
Não,
é verdade, ó.
Chujô.
Na hora.
Se lascou, Chujô.
Beijo, vô.
Te amo. Vai dormir com o gatinho.
Ei, deixa eu falar, vamos ler o cara, amigo. Você é puta aqui.
Agora o André vai ligar e vai falar: amor, quer que leve a pão?
Não, isso que é mentira, é verdade, ó.
Hoje.
Se lascou, se.
Hoje o André vai ligar pra falar: quer que leve a pão? O homem perdeu até o juízo aí.
Segue o jogo aí, André.
Vai, André, vamos trabalhar, velho.
Ah, vamos lá, nota.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com o goleiro do Palmeiras, o camisa 21, Everton.
Bom.
Fez uma defesaça no segundo tempo, né? O Mike, camisa 12, Claudio.
Bom,
Rich.
Gostei bastante.
Deixa o André resolver Mike. Ali.
Gostei bastante do Mike.
Foi bem, né? Foi atacou muito bastante bem. Hoje, muito criou bastante jogada, quase fez um golaço. E o Luan, que foi amarelado, mas...
Então, no começo do jogo, Bruno, ele acho que estava nervoso. Ele errou bastante, errou quatro
chutões, né?
Errou quatro passos, fez falta, tomou cartão amarelo. E eu achei que ele fosse se comprometer aí no restante da partida. Depois voltou no segundo tempo, mais calmo, mais concentrado, e foi muito bem no segundo tempo.
Depois do Luan, com a 15, jogou o paraguaio Gustavo Gomes, que teve a cabeça arrancada ali na bicicleta.
Cara, ele estava fazendo marcação individual no Gutierrez.
Isso.
Desde o começo do jogo até o final do jogo, praticamente, ele ficou ali como se fosse
Sabe, marido e mulher no começo de casamento?
Sim.
Não desgrudava um minuto?
Uhum.
Desse nível. Impressionante a disposição.
Quando você começa a namorar, a sogra vai tomar banho.
O físico do cara é um negócio sensacional. É, partidaça, ótimo.
É, aquela que não desgruda. Isso, a sogra vai no
vai
banheiro.
Vai pro sofá hoje?
Sofá. A sogra vai lavar a louça.
É, vai dormir no sofá.
Eita.
Eu vou editar os gols, né? Vou fazer aquela coisa, né?
Depois do Gustavo Gomes, o Diogo Barbosa com a meia dúzia.
Bom, gostei também do Diogo. Foi
olha,
muito
é
bom.
O terceiro ou quarto jogo que o Diogo vem numa ascensão muito boa,
muito
hein?
Bom.
Depois dele, o Pitbull, o Felipe Melo.
Felipe Melo, sensacional.
Hoje jogou sério.
Muito
não
bom.
Deu uma trauletada.
Não.
Pra falar nisso
no lance que eu falei que ele deu uma cotovelada,
não deu.
Foi. Ele simplesmente abriu o braço pra se proteger. Nada
isso,
demais.
Chegou normal. Sério, firme, deu belos lançamentos e fez um partidaço de novo. E o Bruno Henrique, o capitão?
Bom, gostei do
Saiu
Bruno Henrique
com
também.
Cartão amarelo. Eu não gostei.
Não, eu gostei, acho que ele se movimentou bastante. Hoje ele ficou mais realmente no sistema defensivo,
sim,
mais ajudando a compor o sistema defensivo do que indo pro ataque. Ele bateu falta aqui, mas gostei, acho que melhorou bastante dos últimos jogos.
Eu gostei, mas justifico, eu não gostei tanto, mas justifico, porque eu acho que o cartão amarelo que ele levou no começo do jogo já deixou ele um pouco ali... preso nas ações, e a expectativa sobre o Bruno Henrique pelo que ele fez ano passado é muito maior do que ele vem jogando.
Sim,
então a gente sabe que ele pode jogar mais do que tem feito aí nos últimos tempos no Palmeiras. O Zé Rafael com a 8, como é que foi, hein?
Bom, gostei do Zé Rafael. Foi
bem.
Muito bem, ajudou bastante se movimentando. É um jogador com muita qualidade.
Deu muita opção no meio, né?
Isso.
E ajudou a marcar uma barbaridade também. No lugar dele entrou o Felipe Pires com a 27.
Foi bem, gostei que ele botou fogo no jogo também, mostrou também que pode evoluir aí. Eu acho que precisa.
E nesse tipo de jogo, né, Claudio Ritchie, ele é importante, porque pega o time cansado, é um jogador veloz e que faz uma fumaça danada.
Exatamente, eu acho que ele só precisa ter uma sequência boa para ele adquirir confiança. Ele entrou, pegou 3 bolas aqui na lateral direita, foi pra lá, fez uma fumaceira danado, foi muito bem.
Isso, depois dele o Gustavo Scarpa, que teve um lance...
aí foi milagre, né, cara?
Eu coloquei que eu não achei, sinceramente, eu não achei que o Gustavo Scarpa perdeu, mas ainda acabei de escrever aqui, imagina se o Borja chuta essa bola e o goleiro pega.
Não.
Aí iam falar que perdeu,
não perdeu. Ele
o goleiro chutou, fez um milagre.
Ele chutou certinho, o goleiro nem tava no gol, ele tava aqui na entrada, quase no meio da grande área aqui,
e
a hora que o Scarpa recebeu lá, que ele se preparou pra bater, o goleiro saiu correndo.
Ele bateu
ele
forte,
se jogou,
né?
Ele se jogou lá.
Do jeito que deu.
O jeito que dá, eu me jogo nessa vagada.
Se eu der sorte, a bola bate em mim, foi
e
o que
deu,
aconteceu.
E deu sorte. Não perdeu não, mas bom, gostei também do Scarpa.
No lugar do Scarpa entrou o Johan.
Também gostei, entrou também,
fez
botou
gol,
fogo,
né?
Fez gol, ajudou bastante o time. Nesse tipo de jogo, eu acho que é o tipo de jogador que pode funcionar. Mas ainda falta uma... Vamos lá, segue o jogo.
Eu vou pular esse pra gente finalizar com ele, mas vou perguntar pra você, Claudio Ritchie, sobre o Daverson, camisa 16.
Então, o primeiro tempo, acho que já não foi tão bom, mas, de qualquer maneira, é um jogador que tem ajudado bastante no desenvolvimento lá na frente dessa bola. No segundo tempo, foi muito bem.
Depois do Daverson, entrou no finalzinho, ele jogou pouco tempo, Ricardo Goulart.
Praticamente não tocou na bola.
Sem nota, né?
Sem nota.
E o Dudu, pra finalizar com a camisa 7.
Ótimo pro Dudu. Partidaço.
Esse é o Dudu, né?
Esse é o Dudu. Se ele tivesse entrado com essa vontade contra o São Paulo, com certeza a gente teria melhor resultado naquele jogo.
É isso aí. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
É isso aí, ó. Colocaram lá o esquema da... Só pra você ver, ó. Colocaram aqui, ó. E tiraram.
Devem ter...
O que colocaram e tiraram?
Colocaram e tiraram.
Cuidado, hein?
Que cuspisse, sai da frente. Vai passar em você. Nota dele.
Nota do juiz.
Ele deixou o jogo correr bastante, não deu umas faltas ali no meio, nem para um lado, nem para o outro.
É, mas
nada
seguiu um critério, né?
Regular, para não falar que árbitro é bom.
Regular. Eu não falo que árbitro é bom, mas foi regular. Tem alguém que merece...
E os nossos aplausos vão para...
Os meus aplausos hoje vão para a torcida do Gol Norte, a torcida organizada do Palmeiras, e digo por quê. Eu acho que tem que...
Por quê?
Porque tem que protestar cobrando no estádio, como fez, posicionando que não tá legal, mas durante os 90 minutos os caras não pararam de cantar. Isso, a gente... Acabou o primeiro tempo, vaiaram de novo. Começou o jogo, a torcida empurrou novamente. Então, meus aplausos vão para eles.
É, eu vou aplaudir o Dudu. Entrou ligado no primeiro tempo. A hora que deu uma soltada foi importante no jogo aí. Vou aplaudir ele. A gente, quando precisa, solta a mola, mas quando tem que elogiar, elogia também.
Isso aí, eu vou aplaudir o Gustavo Gomes. Partidaça do Gustavo. É isso aí.
Tá bom. Então, tem alguém que merece vaia?
Não. Ah, hoje não. Hoje não, o time foi bem, né? Eu acho que não teve um jogador assim que teve mal no jogo. O sistema defensivo funcionou. É, não vaiaria hoje. Não, ah, então vou não vaiar os caras que tacaram pedra no ônibus. Pronto. Então...
E as nossas vaias vão para...
Os pichadores e os pedreiros.
Isso, esse daí.
Então tá bom. Então eu vou atrás de você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem foi este aqui?
Destaque do jogo.
Putz, difícil, hein? Ah, pra mim, o destaque foi o Dudu. Foi o Dudu. É, eu acho que o Dudu foi o melhor em campo. E se tivesse um segundo lugar aí, eu diria o Zé Rafael.
Ah, eu acho que eu vou atrás do Bruno.
Então vai, fica à vontade, hein?
É? Tá bom.
Não, e tem mais um destaque. A gente tem que destacar o Vieira, o goleiro do... Pô, ele fez umas quatro defesas ali, incríveis. Ele
fez umas defesas sensacionais. E aquela defesa ali... defesa do Scarpa foi sensacional.
Foi.
Sensacional.
É, eu vou rever o lance aqui. Tem gente dizendo que o Scarpa chutou no meio do gol e...
Ué, mas não é pra chutar no gol?
Foi um lance muito rápido,
então,
né?
Como é que você vai numa bola daquela?
Na defesa do cara? Não, então, ali mérito do goleiro, cara. Lógico, não tem nem que falar, velho.
Não tem jeito.
Tem nem que falar, cara.
Naquela batida ali, ele não ia conseguir mirar algum lugar lá pra
chutar. Mérito do goleiro ali.
Ele chutou na direção do gol.
Não tem nem que falar nada, mano.
É, tem gente aqui dizendo que ele estourou em cima do goleiro. Tá. Pô.
Tá.
Beleza.
Segue o jogo.
Não segue o jogo. Eu tô esperando ter a nota do técnico e.
Ah, então vambora.
Vamos?
Vamos mais esperar o coletivo.
Não veio.
Aqui também não tá, não, viu, André?
Então.
Ah, vamos esperar um pouco. Vamos contar. O Claudio Ritt vai contar uma história.
Vou dar moral. Então vou dar uma moral aqui pros caras do chat. Vamos lá.
Dá uma moral aí.
O Claudio Ritt vai contar uma história.
César Idalho e Yosef Alves.
Você não precisa chegar cedo.
Nossa, tá dando sono. KKKK.
Assiste o Bial.
Esse Vieira é bom, fica de olho, Matos. Não, mas ó, segundo o César Idalho.
Calma. A defesa foi muito boa.
Mas calma, porque o próprio.
Violenta, cara,
o próprio colombiano falou que. Não me gusta.
Disse que não gosta.
Não me gusta.
Mas hoje foi muito bom.
É, ele falou que hoje foi o melhor do time, mas ele não me gusta. É, Thaís, e o goleiro nem tava no meio do gol, veio do lado.
Não tava,
ele pulou.
A Thaís Helena falou aqui, ele tentou ali um milagre e conseguiu.
Ele conseguiu fazer.
Felipe Ferreira, Palmeiras vai até onde no mata-mata?
Só Deus sabe, né?
Até a hora que morrer.
Aí não dá pra saber, mas tem time chegar longe de novo.
É mata-mata. E agora que vai até a hora que morre.
Tem time como no ano passado. Tinha time pra chegar no final.
Everton Santos falando que eu vou dormir no tapete. Não, tem um sofá confortável na minha casa.
Com o gato.
É, um salve pra Vitória, Espírito Santo. Não defende nada mesmo, não. Júnior Alves. Falando, não, é assim, que eu até perguntei pro Carlos se o cara era bom mesmo, aí ele disse, né? Gustavo Magalhães, o gramado do Allianz me parece melhor, é impressão minha ou verdade?
É,
vocês
hoje,
que estão aí sempre,
daqui tá parecendo de cima melhor parece mesmo. Melhor mesmo, né? Não teve show essa semana com o gramado todo?
É, mas teve um show próximo aqui e não rolou. Teve o Paul McCartney, cara, que lotou a parada.
Faz duas semanas, né?
Então, mas
quando tem show, ano passado,
né? Quando tinha show, o gramado ficava... É,
tinha show, arrebentava, né?
Tomara que
e sempre teve show também em cima dos jogos, né? Tipo, no domingo show, na quarta jogo.
Renan Santos, salve pessoal. Sério, o nome do cara é Vanserson.
É? Aonde?
Não sei quem que é Vanserson.
Não sei.
Do goleiro? Não.
Não, é Vieira.
É Vieira. Luiz Henrique Médici, Nery, não esquece o pão e na hora que for editar os gols você vai aproveitar aquele sofá. É, sujou, cara, mas foi online, cara.
Mas faz os gols antes de ficar plantando árvore.
Então,
né? Precisa dormir hoje, velho. Você manda, a gente já compartilha.
Não, mas sempre eu costumo fazer os gols primeiros. Porque se eu planto árvore aí, depois é ruim você ficar sincronizando, editando.
Dá preguiça.
Sabe como é que é? E você fica meio já falando, não editar essa porra.
O cara pensa assim, né, Claudio? Puta, hoje eu vou plantar umas 15 árvores. Na hora que ele planta a primeira, ele fala, deixa quieto,
vai. Porque depende, né? Às vezes você planta aquela como chama? Aquela seringueira forte, entendeu? Às vezes você, né? Então, o problema é quando você tá plantando. E acende a luz e desce a escada alguém. Você ouviu o barulho dos passos. Aí, cara, olha...
A muda quebra, né?
Putz, grila, mano. Você corre em coisa, fecha a janela.
Como fala merda, meu Deus. Quem ouve não vê a gente. Pensa que o André tem 15 anos de idade.
Quem nunca? Mas, não, eu não... E, ó, vamos lá, eu não tenho 15, mas também não tenho 85 igual o Cláudio.
Ah, é verdade. Então... Aqui era mesmo que você nasceu, André?
Eu nasci em 78.
E foi. Ó, o William Moreira tá perguntando, André Nery, os produtos da Web Rádio Verdão, onde eu compro?
Opa!
Isso é importante responder.
Isso é importante responder. Quem que é o que perguntou aí?
Web Rádio GSMD.
GSMD.
Não é esse não, desculpa. Eu pulei aqui o comentário.
Eu tenho ainda, acho que três ou quatro.
Moletão.
E tenho mais duas camisas da Web Rádio.
Foi o William Moreira que perguntou.
William Moreira, então. Você pode entrar, ó. Você pode me mandar um e-mail, cara. E aí a gente faz um bebolado. A gente combina com. Tem a loja, mas eu não sei se a loja só deve ter a camisa pra vender.
É, e aí eu não sei também aqui, Cláudio Ritt, a pronúncia, mas.
A loja é webradioverdão.com.br/loja.
O AF Shibu aqui, que é o nome do.
Shibungo?
Tá acabado pra quem nasceu em 78. Hein?
Hã?
Ele conta que
ele nasceu há 78 anos.
Ele foi registrado em 78. Naquela época demorava uma eternidade.
Lá em Arapiraca não tinha cartório.
O cartório chegou em Arapiraca em 78.
Ele demorou 20 anos pra poder registrar.
Rapaz, para. O Nery parece o irmão mais velho do Dani Trejo. Tá dizendo aqui o Bass.
Quem que é o Bass? Dani Trejo?
Que é o que faz o machete, o mexicano.
Eita,
dá um Google aí. Outro filme dele que ele pega a Jessica Alba, velho.
Ah, então, eu peguei já.
É mesmo? Você pegou o quê? Ah, na loja plantando no ar, você já deve ter pego vários.
É, certeza. Eu peguei mesmo. Ah, fácil.
Vai ter coletiva? Estamos esperando
então,
aqui.
Então, a gente
viu?
Tá esperando. Mas eu acho que deu
alguma. O Eduardo Gracioli. Eu acho que o Filipão não vai.
Então, vai dar coletiva, hein? Sim, porque.
Libertadores sempre tem.
Ah,
são
é
dois,
verdade.
Né?
É Comebol. O esquema é da Comebol, não é do Palmeiras.
Exatamente. Então é provável, se o time colombiano já for viajar, é provável que.
Você é louco, mano. Vai pro inferno, mano.
Igualzinho, André.
É, igualzinho. Igualzinho você no take, mano.
Ó, um salve pra Silvanópolis, no Tocantins. O Marciano Neto tá falando aqui.
Marciano?
Isso. O Paulo Vitor Conceição tá aqui também. Quem mais tá chegando junto? Vai dar coletiva porque ganhamos. O Felipão dá coletiva quando perde também, viu, Everton Santos Rezende? Ele nunca fugiu. O Youssef está dizendo aqui que a melhor transmissão é da rádio, da Web Rádio Verdão. Muito obrigado aí, Youssef. Narração raiz. É isso aí, a gente tenta. Araxá, Minas Gerais, o Paulo Fabrício, o Paulo Vitor Conceição. Salve para Paulinho Vitória no Espírito Santo. A gente está mandando uma moral aqui para a galera, isso. Enquanto o Filipão não chega, hein? Isso, e informações aí sobre esses vândalos que
Sim.
apedrejaram o ônibus. A polícia já tinha procurado o Palmeiras, né, para fazer um esquema de segurança para trazer com segurança até o Allianz Parque. Depois do acontecido, a polícia prendeu alguns indivíduos e no celular desses indivíduos foi encontrado conversas para...
Na volta, né?
Para uma tocaia em cima do contra o ônibus do Verdão.
Na saída agora,
uma vergonha,
né?
Uma vergonha.
Pois é, foram presos. O Everton tá dizendo aqui que nós somos os melhores. Que isso, hein?
É, não é nada.
Tem uns imitão aí por aí.
Não é nada.
Mas tudo bem. Nossa, tô zoado. Então, vai esperar. Vai
ficar... O Gabriel Messias está dizendo aqui, isso é polêmico.
O pique.
Ele está dizendo aqui que é obrigação Libertadores, Cláudio Ritchie. E aí, hein?
Olha, Brunão, a gente quando coloca essa palavra obrigação...
Você põe dois fardos de peso então, nas costas do cara.
Exatamente, é lógico que a gente tem que ter a obrigação de estar sempre disputando por todos os títulos.
Isso sim é obrigação.
Tamanho é o investimento que o clube está fazendo, isso sim é obrigação. A gente ter a disposição,
a estrutura,
a vontade de brigar por todos os títulos. Agora, conquistar é uma coisa diferente.
Acho que vai começar aí, André.
Porque são vários times, é uma competição em que tem times fortíssimos, argentinos, uruguaios, paraguaios, que a gente sabe que jogar contra eles em qualquer lugar é sempre muito difícil. Então é muito difícil a gente falar em obrigação. Eles têm obrigação de disputar, de entrar com vontade, de rachar todas as bolas. E se fizer isso com a qualidade que tem o elenco, a gente tem grande chance de conquistar o título.
É isso aí, mais um que vai dormir no sofá aqui pelo jeito. Eita, o Everson Santos Rezende está dizendo: manda um abraço para minha esposa Melina, que está me esperando para dormir, e eu estou aqui esperando a coletiva. A gente
então,
tá
um abraço
bem,
aí, Melina, dorme em paz, fica tranquila,
porque
que o homem vai demorar,
hein? É. Tony Sepp, multa apenas. Ah, tá. Me perguntaram aqui, pra gente aqui, Cláudio Ritchie, nenhum jogador do Palmeiras deu entrevista no campo e isso pode ser
sofrer
punição, Palmeiras. A punição é financeira. É, porque o mando da Comebol, na verdade...
É, eles não deixam, isso é praxe, não deixam nem colocar microfones no campo, né?
Isso, e aí os jogadores não deram entrevista pra TV também, e se tiver punição da Comebol pro Palmeiras, é uma punição financeira, isso. É multa.
Exatamente. Opa, e tem uma informação aqui, ó.
Diga lá.
Informa.
Informação.
É, informação pra vocês, a Comebol obriga um jogador a falar.
Isso.
E no final do jogo, a assessoria do Palmeiras disse que ninguém falaria e a Comebol vai punir o Palmeiras
administrativamente. Não.
Calma.
A assessoria informou que nenhum jogador falaria na zona mista.
Isso.
O Felipão e mais um jogador dariam a coletiva.
É, e hoje a saída do campo, do gramado, a assessoria
do Palmeiras... Não, mas ali não pode mesmo, né?
Não, pra TV.
Ali pode,
para
ali pode,
a TV.
Ali pode, na TV pode, um jogador de cada time.
A Comebol escala o melhor do jogo, isso. Algum de cada time, pra falar ali na saída do campo. O Palmeiras não deixou, os jogadores não quiseram falar
aí,
na saída
amigo,
do campo,
nosso
mas...
Nosso amigo... O Pluguinho,
Isso. No campo, exatamente. Acabou o jogo.
Fala direito, Pluguinho.
A Fox, que tem o direito da transmissão, entrevistaria no campo. O Palmeiras não quis... E eles saíram. E a punição, nesse caso, não é esportiva, é administrativa, financeira. Então, se tiver punição, vai ser grana.
Ah, passa no débito.
É, igual o cartão amarelo, acho que são $200, uma coisa assim, $2,000.
Passa no débito.
Isso. Titia Leila resolve.
É, mas tá osso aqui, viu? Procurei aqui pra ver se tá tendo a coletiva.
O Elinho Gamer tá perguntando por que o Goulart não jogou. Ele jogou sim, entrou no final do jogo. Ele ficou como opção no banco. Júnior Alves está aqui perguntando, mandando um caracas. Bruno Henrique está falando, ele deve estar na TV.
Aonde?
Tá falando aí, velho.
Tá falando aonde?
Tá falando aí, né, meu?
Minha mulher essa hora deve estar falando.
Certeza.
Não.
Só porque eu falei da mina mexendo o pé, mano. Puta sacanagem.
Bem na hora, né?
Bem na hora, mano. Ainda eu falei, será que tá assistindo? Não. Aí eu olhei a hora e falei, não, tá dormindo.
Toma. E ela não ouve, hein?
Não, então, ele
Felipão
acha que ela
está
não
na
ouve.
Fox.
E aí, então? Felipão tá na Fox, velhinho, ó.
Pois é, e a Fox?
Vai, velhinho, ó. Não tem aqui na Fox.
Não tem, o André não pagou a conta da TV. E no Sport Interativo também. Ah, deve ser,
cara,
sei lá.
Tem isso aqui. Então tá, um abraço.
tranquilo, jogadores trabalhando bem, e tem aquela brincadeira sempre entre nós ali, jogadores e comissão técnica, e, né, que o Yon fez o gol, a gente trata ele de uma forma diferente, todo mundo mexe com ele, então por isso a gente vai, fizeram questão de vir até o banco, e mostra que a gente tem uma boa amizade, um bom relacionamento, embora algumas pessoas achem que não, mas também a gente não vai contestar essas pessoas.
Felipe, com a sua experiência, né, com a sua bagagem, você imaginaria que isso pudesse acontecer num time de futebol há 4 meses, campeão brasileiro, e hoje passar por um momento que eu sei que você é chato falar, mas é necessário a gente tentar entender o que está acontecendo?
Não, vamos dar visibilidade a quem não merece. É por isso que eles fazem. A gente fala neles. Precisa falar neles, gente. Eles não merecem.
Mas é estranho.
Ah, estranho, não estranho. A gente olha, foi pra dentro de campo. Aí, ó, tá perto do Bruno. Jogaram, se dedicaram. É porque fizeram com que essa vitória, que era difícil pela qualidade, embora essa equipe tenha 0 pontos, joga um futebol bem organizado, bem diferente, e causaram dificuldades no primeiro tempo. Então, foram lá, fizeram isso. É o trabalho deles, é o nosso trabalho. Vamos fazer o que é melhor. Se algumas pessoas entendem que o nosso melhor não é aquele que eles gostariam, não adianta. Gente, vamos desarmar as coisas, porque não adianta. O Brasil está em pé de guerra em todos os lados. Portanto, gente, deixar as coisas assim. E não vamos falar muito, não adianta nada.
Bruno, por favor, Bruno, o Palmeiras agora dá uma parada, né? São 15 dias praticamente até o próximo jogo, também para a Libertadores. O que vocês pretendem aproveitar nesse tempo para evoluir, até já pensando também no Brasileirão que vem logo depois?
Mas, sem dúvida, né? Acho que durante o ano é difícil a gente ter esse tempo para poder treinar, né? Então, já que nós vamos ter esse tempo, aproveitar muito bem, né, para trabalhar. Quando a gente às vezes tem um tempinho a mais, né, o Filipão usa desse tempo para trabalhar alguma variação de jogadas, né, de tática do time, né, então com jogadores diferentes. Então, aproveitar esse tempo para a gente poder trabalhar e se preparar muito bem, que tem bastante coisa pela frente aí.
Boa noite, Bruno Henrique. Boa noite,
boa noite. Filipão.
Minha pergunta vai ao técnico Palmeiras. Filipão, o Palmeiras já deixou o Campeonato Paulista para trás, segue na Libertadores, já vem o Brasileirão. São alguns meses de trabalho que se passaram. Quero saber da tua concepção, da tua análise, em que estágio o time se encontra nesse momento do teu trabalho. Você acha que ele está mais próximo do ideal, ainda falta muito? A tua análise até agora do trabalho do time. Bom,
sabe o que? Vocês estão aqui e a gente responde para vocês, mas quem usa as minhas respostas, as respostas do Bruno, não são os que estão aqui. São os que estão sentadinhos lá no estúdio. E lá fazem teses e mais teses e mais. Então, bom, faça a tese com o bom.
Felipão, aqui atrás. Eu queria que você falasse sobre a situação do Dudu, porque parte da torcida após a eliminação contra o São Paulo, para muita gente ele deveria ter cobrado o pênalti, ele passou a ser criticado, só que ele é um atleta que, talvez porque a referência seja alta, quando ele cai um pouquinho, se cobra de um atleta que já mostrou que tem muito potencial. E ele tem bons números no Palmeiras, no Allianz Parque, os números são melhores ainda. Como é que você vê o atual momento do Dudu, se ele ainda tem potencial de crescimento ao longo da temporada?
Tem, ele sempre, se vocês notarem, nos últimos 3-4 anos que o Dudu está aqui, sempre no segundo semestre, o Dudu cresce ainda mais. Os dados, a estatística mostra isso. Então ele tem ainda para crescer, mas eu não tenho nada a cobrar diferente do Dudu pela entrega que ele sempre faz nos treinos, nos jogos, e é um jogador que a gente confia, todos nós confiamos.
Felipão, sobre a sua escolha hoje, o Zé Rafael na equipe e no banco de reservas o Ricardo Goulart.
Pelas características do time adversário, para também dar ao Zé Rafael a oportunidade de começar um jogo depois de um jogo em que alguns quiseram cobrar essa dificuldade do Zé, que perdeu o pênalti, e eu preciso resgatar o meu jogador. Então, como eu tenho muitos jogos pela frente, eu preciso ter todo o grupo em condições. Pensar
pensando positivamente, sabendo que eu confio nesses jogadores. Por isso mesmo iniciou Zé Rafael, e até também por um estudo das características do lateral direito adversário, que passando bastante ia nos oferecer uma situação de contra-ataque por aquele lado.
Felipão, o Palmeiras foi campeão brasileiro do ano passado e você tem agora um bom período de tempo para trabalhar com a equipe, né? Quanto vai ser importante esse tempo que você tem pela frente para preparar o time do Palmeiras até para a estreia no Campeonato Brasileiro e para o Bruno Henrique? Bruno, o Felipão falou agora sobre essa recuperação do Zé Rafael, você que convive ali com ele, você acredita que ele sentiu alguma coisa ou o jogo de hoje que ele foi bem comprovou que está tudo esperado?
É natural que todo jogador quando erra um pênalti, né, sente uma cobrança, às vezes é uma cobrança pessoal, né? A gente sabe da responsabilidade que é bater um pênalti e errar, eu já passei por isso aqui, mas a gente está sujeito a isso, né? Nós jogadores, nós trabalhamos muito, né, para não errar, mas infelizmente isso acontece, né? Então o Zé é um cara que desde quando chegou, assim como outros atletas também, está trabalhando, buscando o espaço dele, né? Contra o São Paulo jogou muito bem e hoje teve oportunidade, foi bom, deu oportunidade para ele jogar e também fez uma boa partida, principalmente taticamente, ajudando ali. Então, assim como tem vários jogadores que terão oportunidade, né, durante o ano todo, como o Felipão sempre, desde quando ele chegou aqui, está fazendo com o nosso grupo, então acho que os jogadores estão correspondendo dessa maneira.
Bruno, boa noite. Tudo bem?
Nem me lembro mais do tempo. O tempo que você tem para trabalhar o time no Campeonato Brasileiro?
Bom, é um tempo legal, porque nós vamos ter, nós já fizemos uma programação. Aliás, nós fizemos a programação e divulgamos a programação sempre antecipadamente aos nossos atletas para que eles saibam do início da semana ao fim da semana. Não muda nunca. Portanto, algumas notícias que às vezes chegam a vocês são notícias interessantes, plantadas, entendeu? Não mudou nada o treino do quando nós voltamos da Argentina, estava marcado. É difícil a gente ouvir algumas coisas e não ficar chateado, mas nós temos o plano de trabalho já a partir de segunda-feira, uma parte física bem determinada, uma parte de recuperação para 3 ou 4 atletas ainda que estão lá trabalhando em condições não normais. E aí vamos ter o começo de uma etapa em que todos os jogadores vão ter que estar muito bem fisicamente e tecnicamente, com algumas situações sendo trabalhadas nesses dias que antecedem, porque nós vamos ter que rodar a equipe, jogar cada jogamos com o Melgar na quinta, com o Fortaleza aqui no domingo, na quarta com o CSA, no sábado com o Internacional. Portanto, os jogadores sabem que eles não vão jogar todos os jogos. Os jogadores sabem que eu vou rodar a equipe e eu, pelo menos, penso eu, que eles têm confiança em mim e que e todo mundo vai ter a sua oportunidade de mostrar que é útil para a equipe. Vejam bem que o Johan não estava jogando o Campeonato Paulista, mas entrou em 3 partidas, se não me engano, da Libertadores. É porque eu confio nele, mas por outras razões não tinha como escrever. Então, nós vamos aproveitar para trabalhar, organizar melhor o que pudermos organizar e ver se nós conseguimos repetir o que foi o ano passado.
Bruno, boa noite.
Boa noite.
Felipão disse mais uma vez que o melhor seria não dar visibilidade para esses marginais. O Palmeiras acabou de divulgar uma nota aqui dizendo que esses vândalos não representam a torcida do Palmeiras e você teve a possibilidade de sair para jogar fora do Brasil. A gente sabe que o nosso país como um todo está vivendo um caos, né? Independente do futebol, independentemente do futebol. Esse tipo de situação te faz repensar, você poderia estar tranquilo com a sua família em outro canto, você repensa isso depois do que aconteceu, como é que foi essa chegada, e para o Filipão sobre o Borja. A impressão que dá é de que ele perdeu um pouquinho de espaço no grupo, Filipão, por favor.
Não, de forma alguma. Meu pensamento desde quando eu fiquei aqui é jogar, crescer mais ainda, de buscar títulos, né, brigar por título e marcar meu nome na história do clube, né, independente das situações. Não muda nada e eu vou continuar focado fazendo aquilo que eu venho fazendo, o meu trabalho, né, se dedicando todos os dias, trabalhando como profissional, né, que o clube espera que eu seja, e fazer aquilo que eu planejei para a minha carreira, né, de conquistar grandes coisas aqui dentro do clube, e isso daí não muda nada a minha trajetória, que meu pensamento é de ganhar títulos e marcar meu nome aqui na história, e penso que vou trabalhar muito para buscar esses objetivos.
Sobre o Borja, ele vem trabalhando com muita vontade todos os dias e é um jogador útil, jogador interessante, que em determinado momento poderá de novo voltar a ter a oportunidade de iniciar uma partida.
Filipão, você falou que alguns jogadores ainda estão com dificuldade física por não estarem 100% ainda. Um deles é o Ricardo Goulart, né? Claramente ele disse que conhece o Goulart. Que disse que.
É porque
a gente antecipou umas etapas, né? Eu queria saber se nesses 15 dias você espera que já esteja 100%.
É Goulart, é Carlos Eduardo, que já está no departamento médico. O Rocha vinha de uma pequena lesão, então a gente vai recuperar esse pessoal, vai dar as condições para que eles estejam equilibrados no início do Campeonato Brasileiro.
É suficiente essas semanas?
É suficiente. Dá com tranquilidade, porque nosso departamento de fisiologia, nosso departamento de parte física e a parte de nutrição trabalha de uma forma espetacular.
Valeu, gente, obrigado.
Aí as palavras do Filipão sobre o jogo de hoje, evitou falar sobre o que o ocorrido com o ônibus para não dar moral para os caras, o que eu também concordo, a gente fala para informar, mas realmente o Filipão até fica numa situação complicada de comentar sobre isso. Mas de um todo aí, Cláudio Ritt, antes o André acho que vai soltar a vinhetinha aí para dar nota, né, André?
Sim, vamos lá.
Nota do técnico.
Pra você hoje, Filipão, como é que foi a nota dele, hein?
Bom pro Filipão. Acho que ele repensou um pouco, né, toda uma carreira que ele tem, vitoriosa. Viu que o time precisava também de uma formulação nova e resolveu fazer. No começo até que não deu tão certo assim.
Primeiro tempo, né?
Mas depois o negócio se encaixou e aí foi muito bem. Gostei também das mudanças, surtiram efeito. Ele viu que precisava de gente com velocidade passando o contra-ataque. Colocou, surtiu o efeito, o time conseguiu uma boa vitória. Então, é bom pra ele.
Eu também gostei do Filipão. Acho que ele entendeu também que o time precisava de uma mudança tática rápida. Não teve tanto tempo pra treinar, né? De domingo pra cá. A gente viu isso no primeiro tempo, mas fez mudanças interessantes hoje. A entrada do Zé Rafael, obviamente, pelos motivos que ele disse na coletiva, para dar moral para o cara também depois do pênalti perdido, que, queira ou não, fica ali uma marca, né? Para muitos torcedores ficou marcado porque teve coragem de ir lá bater, para muitos fica marcado porque perdeu o pênalti. Então o Filipão, para não perder o elenco, aí foi lá e colocou o garoto, então acho também... que mais um ponto positivo para ele nesse sentido. E cara, a gente falou isso desde que o Filipão chegou e foi anunciado no dia 26 de julho do ano passado. Para quem não conhecia ainda o trabalho dele, né, Cláudio Ritt, a gente até brincou com o Filipão, se prepara porque é jogo tenso todo jogo, dificilmente vai ter um jogo bonito do Palmeiras, e o Palmeiras contratou o Filipão sabendo disso. Agora que ele deu jeito ano passado, isso é inegável. Esse ano a crítica vai ser maior sempre. E se não fosse o Filipão o tamanho que ele é, já teria rodado também com essa eliminação do Paulista.
Não tenha dúvida, Brunão, porque ele foi contratado ano passado para quê? Para
conquistar os mata-matas.
Sim.
E aí aconteceu uma aberração, o contrário do que, né, deveria ter acontecido. Ele acabou conseguindo equilibrar o time no Campeonato Brasileiro e acabou perdendo o time no mata-mata.
Isso, é.
É diferente do que o Felipão gosta de fazer. O Felipão é um especialista em mata-mata.
É. É
até por isso que foi trazido pela expectativa de todo mundo da Libertadores.
E em 99, quando o Palmeiras foi campeão, a gente tinha um timaço. E eu tô vendo o pessoal aqui falar sobre esse time. Tinhazinho, Evair, César Sampaio. Não pensem vocês que esse time também não era cornetado.
Lógico.
A primeira saída do Alex Cabeção aqui do Palmeiras, ele saiu escurraçado do Palmeiras.
Sim, Alex Sotan, lembra?
Nesse time?
O Zinho
perdeu o primeiro pênalti da decisão. O Oséias, a pressão no Oséias era muito parecida com o que o Borja sofre hoje. Só que o Filipão acreditou e era o Oséias de todo jogo.
Eu vou dar bom pro Filipão. E outra, cara, além das substituições, ele deve ter nesses dias aí, depois do domingo, na segunda, terça, aí, antes que antecedeu esse jogo, tratado esses assuntos de que saiu em imprensa de o fulano tá brigado com o ciclano, o ciclano tá brigado com o Beltrano. Tanto é que o Dudu fez o gol e a primeira coisa que ele fez foi vir abraçar o Goulart. Então, isso aí é tudo dedo de técnico. Se acontecer tal situação, você vai, vem aqui, abraça o outro, faz assim. Então, vou dar bom pro Filipão hoje. Espinafrou ele no outro jogo.
Não é passar pano pra Filipão. O jogo de hoje, como eu falei, esse é o Dudu que a gente conhece. Aí o cara já vem aqui e fala assim, contra o Júnior Barranquilla também. O Romário tinha uma frase ótima. Eu me lembro uma vez em 98, antes dele ser cortado, ele meteu acho que 4 gols na Venezuela e o repórter perguntou, mas na Venezuela todo mundo faz gol. Ele, eu faço 4. Pronto, o cara tá lá pra fazer gol, velho.
Então, não tem que ficar desmerecendo, cara, a vitória, entendeu? Peixe. A gente foi lá, ganhou aqui e ganhou bem. E o Carlos falou, cara, é o segundo time do campeonato deles lá, com um ponto de diferença, tá jogando bem lá. Então, cara, não é assim.
Não é o melhor time do mundo, claro que não. Também, aí... teve gente que queria o treinador do Atlético Paranaense. Ontem, quem assistiu o jogo, foi um sufoco pra ganhar do Tolima.
Então.
Aí ganhou de 3-0 do Boca, fez um puta jogo, um jogo legal pra caramba, jogou pra frente e tal. Mas uma semana antes tinha perdido do Tolima também. Então, é futebol, cara, não dá. Hoje o Atlético Mineiro tomou de 4 do Cerro Porteño. Libertadores é muito difícil. Na Libertadores 99, de novo, na primeira fase, o Palmeiras perdeu do Corinthians no primeiro jogo. Depois ganhou. Imagina se fosse agora, a primeira fase, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras perde o primeiro jogo, acabou o ano.
O jogo de hoje pode servir de exemplo pro Filipão para a sequência da Libertadores. Porque se o Palmeiras entrar no esquema que entrou hoje... A dificuldade que a gente tem, que é normal na Libertadores, por pegar time muito fechado, retrancado, e quando precisa sair, eles saem todos em feito louco pro ataque. O Palmeiras usar esse esquema que usou hoje, ele consegue ótimos resultados até fora de casa.
Sim, não vai dar baile todo jogo.
Não vai dar baile.
Mas é muito competitivo.
Outra coisa,
cara.
No esquema anterior, o que acontece? A gente fala, muito cruzamento na área. Mas é o único dispositivo pra você tentar furar um bloqueio.
Com o time muito fechado, é uma alternativa.
Então, os meias não funcionam, você não tem outro jeito se o lateral não cruzar. Agora, se você tem dois meias criando mais ali, povoando mais o meio campo, é natural que seja mais fácil fazer isso. Então, que bom, cara. Por isso que hoje é bom pro Filipão, porque ele viu a necessidade de mudar, mudou.
Os caras falam assim, mas só ganhou do Novo Horizontino. O Palmeiras jogou com o Novo Horizontino, não jogou com o Real Madrid. Então tem que ganhar do Novo Horizontino.
Pois é.
Tem que ganhar de quem vier, não ganhou do Corinthians. Um jogo aqui que uma bola no gol.
Falar o que a gente tava falando em off aqui. Tem muito torcedor aqui que se nascesse na década de 70 e passasse a década de 80, teria cortado os pulsos.
Imagina,
cara.
Deixava de torcer pro
não,
time.
Tem gente aqui, principalmente Deus, quem vem no Twitter assim e manda pra mim lá. Eu não assisto mais jogo do Palmeiras, só assisto Premier League.
vai jogar videogame, velho.
Então. Não dá, né? Ó, o César Idalho aqui falando verdade. E o Vander Fernandes, só
esse é monstro.
É, que esses 15 dias sejam benefícios. Boa noite, galera. Valeu, Vander Fernandes.
Valeu.
É,
um abraço,
obrigado mesmo. Alguém... Vai surtir efeito mesmo.
Alguém lembrou aqui falar que o Felipe Melo é bravo porque não viu o Júnior Baiano jogar.
Júnior Baiano no UFC, né?
Ele quebrou o braço, lembra? A outra portuguesa dando um carrinho.
O Clebão. O Clebão também era.
Jogava outro, muito.
Pelo amor de
Tonhão, velho.
O Tonhão.
Você é louco.
O Tonhão passava a bola.
O próprio Antônio Carlos, ele tinha uma técnica com a bola no pé animal, mas sem a bola o bicho chegava junto, velho.
Era, todo mundo não tinha essa de alisar, não. Bom, galera, até mais. Vamos nessa
Valeu,
aí. Vamos
lá, então,
já dá hora. Final,
um abraço.
Final.
Vamos dar um...
Destaque final.
Meu destaque final é que hoje eu vou parar no sofá.
O destaque final é que o André vai parar no sofá. Rô.
E ó, ela não deve estar mais ouvindo agora.
Tá, se você não, será,
de raiva, né?
Será? Será? Sei, se você estiver ouvindo, eu sugiro você assistir os outros jogos até o André chegar em casa.
Não fala isso.
Beijinho, Rô.
Não, ó, vou deixar registrado aqui, ó, que em 1919,
louco,
há 100 anos atrás,
Cláudio Ritt nascia.
Um débil mental aí. Né? Ou um tal de Einstein aí.
Doido da linguinha.
É, então, ele fez lá uma fórmula para imaginar o buraco negro.
Sim.
Então, ele conseguiu, né? Depois, na época da computação, conseguiram fazer no computador desenhar usando a fórmula do Einstein. E aí nós temos aqui uma imagem que ele criou em 1919 e com a divulgada hoje da NASA.
Que é muito parecida.
É praticamente a mesma imagem, um negócio sensacional.
É
um negócio sensacional.
Mas agora vai a pergunta que não quer calar.
Então,
por que o buraco negro é laranja?
Porque deve ter roçado muito.
Esquentou.
Disco de freio.
Esquentou.
Valeu, um abraço, galera.
Amanhã essa informação finaliza hoje a vida de André Neri.
Um abraço, viu?
Tchau, Rô.
Beijo. Amanhã, quinta-feira, live de quinta. É isso?
Sem o André Neri.
Vou lá. É, eu que faço. Sem o André Neri não tem.
Não, então não tem.
Caralho.
Inclusive, o André não fez até hoje os gols contra a Ponte Preta.
Não fez.
Olha.
Vai pro inferno, mano. Seu chibum.
Falei, para de tomar multa, viu, André?
Então vamos lá. Abraço.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.